Petrobras, o maior investimento da história.
A Copel faz acontecer com a marca do nosso povo.
Copel, pura energia.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode...
Boa tarde, olá, boa tarde para você, querido ouvinte, que está aí do outro ladinho, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. Juntos estamos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7 FM Ipiranga de Palmeira. Eu sou a Joselba Barras e estamos chegando com mais um Bem Me Quero, em sintonia com a sua saúde e com o seu bem-estar. Vamos chegando no oferecimento da Renove Saúde Especializada. A Renove, que tem hoje, segunda-feira, dia 14, na sua agenda de especialistas, atendimento de psicóloga, nutricionista, clínico geral e também estética e harmonização facial. Amanhã, dia 15, terça-feira, atendimento de estética e harmonização facial. Quarta-feira, dia 16, quiropraxia, ortopedista e também clínico geral. Dia 17, quinta-feira, atendimento de ginecologista e massoterapeuta. 18, sexta-feira, atendimento de urologista, psicanalista, ginecologista, oftalmologista e endocrinologista. Lembrando que na sexta-feira o atendimento é até às 17 horas e 30 minutos. E todos os dias na Renove você tem atendimento de pilates, fisioterapia, fisioterapia pélvica, estética e também harmonização facial. Então corre lá para a Renove, agende a sua consulta. Também chegamos num oferecimento do Correia e Moraes, do Grupo Correia e Moraes, né? O Grupo Correia e Moraes, que começou em Palmeira com a visão dos seus fundadores, Olavo Vidal Correia Filho e Ângela Maria Moraes Correia, recém-formados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Farmácia e Bioquímica, que compartilhavam o sonho de trazer uma inovação para a cidade de Palmeira, um laboratório de análises clínicas equipado com a tecnologia mais avançada da época, que fosse disponível para toda a população. E com muita determinação e paixão, tornaram esse sonho realidade. Inicialmente ali pelo Hospital de Caridade de Palmeira, hoje conhecido como Santa Casa, operando em um regime de plantão de 24 horas por dia, sem interrupção ao longo dos anos. E essa jornada os levou a diversas localizações até finalmente terem a sua sede própria nos anos 2000. É ali em frente à Santa Casa de Misericórdia. E hoje, com a direção do Olavo Vidal Correia Neto, formado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Católica de Curitiba, e também pela Taciane Maria Moraes Correia, formada em Biologia também pela Universidade Católica de Curitiba. E nessa busca contínua e pela excelência e pela qualidade, eles são orgulhosos, né, de terem conquistado também certificados máximos de qualidade em análises clínicas. Isso que garante a população de Palmeira e região estar sempre em boas mãos no que urge aos cuidados com laboratório de análises clínicas. Então, o Correia e Moraes tem muito mais para oferecer para você, né? Além do laboratório Correia e Moraes, também tem a clínica de imagem Correia e Moraes, a clínica de especialidades Correia e Moraes e também a medicina e segurança de trabalho. Essa família que tem esse compromisso com a saúde do povo palmeirense. E hoje, então, segunda-feira, 14 de julho de 2025. Olha só como está passando rápido, hein? Estamos quase na metade já do mês de julho. E há alguns dias aí eu falava que estávamos da metade para o fim do mês de junho, já na metade do ano. Agora já estamos em 14 de julho, gente. O tempo passa muito rápido, né? E o nosso programa está sempre preocupado em trazer para vocês conhecimentos, entrevistas, dicas acerca dos quatro pilares que norteiam o nosso bem-estar e a nossa saúde. E um desses pilares é o pilar espiritual. E quem aí não sabe ou não está ouvindo já aí no fundo esta música, né? Você deve ter até identificado qual é a música que está tocando de fundo aí. Qual é a música, será? A música é Romaria, né? Romaria, essa música linda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa atividade religiosa de peregrinação. A Romaria é uma atividade religiosa de peregrinação, uma manifestação popular ligada em geral à relação entre os devotos e o santo de sua devoção. Caracteriza-se por viagens individuais ou em grupos a lugares sagrados, especialmente quando em visita a uma relíquia, e tem a finalidade de cumprir um voto, uma promessa, agradecer ou pedir uma graça. As primeiras romarias de que se tem registro no Brasil aconteceram em 1743 e 1750. Somente a partir de 1900 começaram as grandes romarias programadas, com o incentivo da Igreja Católica, graças aos novos meios e vias de transportes, bem como do apoio dos meios de comunicação de massa, em especial das estações de rádio religiosas. Os romeiros chegavam a esses lugares a pé, de bicicleta, a cavalo, em paus de arara, de charrete, em carro de boi, moto, ônibus e caminhão. Alguns arrastavam cruzes e arrastam até hoje ou andam de joelhos com grande sacrifício. Os que andam a pé, sozinhos ou em pequenos grupos, são chamados caminheiros. Entre as romarias existem aquelas que são organizadas para fazer o percurso a cavalo e que chegam a reunir até mais de 1.500 cavaleiros. Na semana passada, exatamente na sexta-feira, alguns cavaleiros retornaram para Palmeira depois de uma romaria à cidade de Aparecida do Norte. E hoje nós recebemos um dos seus integrantes para um bate-papo bem interessante, né? Nós gostaríamos de ter a participação de todos, mas convenhamos que o nosso programa e durante a semana e neste horário é bem difícil para quem é bastante ocupado, né? Mas ele arrumou um horáriozinho aqui, carinhosamente aceitou o nosso convite. Então, com vocês, José Alfredo Chamini. Boa tarde, José Alfredo, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joselba. Boa tarde aos funcionários da Rádio Ipiranga e a todos os ouvintes que acompanham o teu programa. Como eu também acompanho o teu programa quando não estou participando e gosto muito.
Que honra!
E desejar parabéns.
Obrigada!
Pelo teu programa e gratidão pelo convite de estarmos aqui hoje.
Obrigada pela audiência, né? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? E é muito importante que as pessoas tenham esses testemunhos de fé, de espiritualidade. E também, no caso, reunindo, né, José Alfredo, porque reúne tanto a espiritualidade contra a cultura, a tradição, o tradicionalismo, né, tudo isso é muito importante. E a cavalgada é uma manifestação cultural em forma de passeio realizada por grupos de cavaleiros e amazonas entre crianças e idosos. Mas uma cavalgada, ela pode ser realizada por motivos religiosos, cívicos, diversão, esporte ou associação de duas ou mais dessas atividades. As cavalgadas, elas são feitas com trajetos curtos e por um tempo também relativamente curto. Já as tropeadas, que foi o caso, né, desses homens aqui de Palmeira, as tropeadas, elas compreendem um trajeto maior, por um tempo também maior. É isso, né, José Alfredo?
Perfeitamente, José. Então, a gente sempre fala que às vezes a gente vai dar uma volta a cavalo, vai sair com alguns amigos aqui, a gente vai fazer uma cavalgada. Agora, uma distância maior, principalmente no passado, quando eram conduzidas tropas, né, de mulas, de gado, algumas tropas de porco, isso chamava-se tropeada. E dentro da romaria, dentro da nossa peregrinação, nessas distâncias também é considerado uma tropeada.
Tropeada. E essa foi a primeira tropeada de longa distância que vocês realizaram?
Essa foi a primeira. De uma distância, a gente percorreu, marcado, né, pelo GPS. Hoje a gente tem esse modernismo, uhum, essa facilidade. E foram percorridos 856 quilômetros. Nossa! Em 24 dias, e desses 24 dias foram 22 dias montados, né? A gente, nossa, fogou 2 dias para descanso dos animais, e também para para algumas outras atividades nossas, no nosso apoio no caminhão, mas foi realizado, na nossa experiência, foi a maior trajeto até hoje.
Que maravilha! E quem participou?
Então vamos lá, eu participei, né, José Alfredo Chamine, o meu primo Alexandre Chamine Neto, o Saul Puzio de Lima foi uma pessoa que chegou para completar o time, veio com nosso apoio, o Reni Caetano e o Marcelo Maier, Marcelo Gamela, que a gente fala, veio junto com a gente para essa romaria, né? Era para ter o Marcos Bá, Marquinhos Bá também, iria, mas no último momento, por motivos particulares, né, e familiares, ele acabou não podendo nos acompanhar pessoalmente, mas nos acompanhou aí por telefone e dando todo o apoio, né?
Um grande abraço para todos eles, se eles estiverem aí na audiência, né? Um grande abraço para todos vocês, os meus parabéns, né, por essa atitude, por essa romaria tão linda. E como você disse, né, não pôde ir por motivos particulares. E para você fazer algo assim, né, José Alfredo, você tem que deixar muita coisa de lado, né? Você tem que fazer realmente abdicar de muita coisa para reservar esse tempo.
É. O que eu vou te falar assim, José? Quando a gente tem um propósito de uma viagem, ali ninguém estava com uma promessa, nós estávamos todos com uma intenção, né? Cada um tinha a sua intenção e o nosso grupo tinha a intenção de, principalmente, o objetivo maior da nossa viagem era agradecer os nossos animais, todos os animais que a gente tem nas nossas casas e principalmente os animais que nos conduzem até lá. Foi como se fosse uma reverência a eles. Que pela lindo. História que eles já proporcionaram, não só para o nosso município, que foi fundado pelo tropeirismo, mas por todo o Brasil, que a gente sabe da história desses animais. Mas, não fugindo muito da tua pergunta, eu me fugi um pouquinho agora aqui.
Vocês tiveram que deixar muita coisa de lado,
né? Ah, sim,
né,
deixar muita coisa de lado. Então, a primeira coisa assim, mais sofrida, com certeza, é a família, né? Você sair de casa, saudade dos familiares, filhos, esposa, mãe, os amigos. Então, o nosso trabalho também é uma coisa que a gente tem que se organizar muito antecipado para poder deixar 24 dias, embora a gente tenha funcionários capacitados e que tenham o comprometimento. Mas a gente sempre gosta de estar junto, né? Apoiando, ajudando e nos colocando como, às vezes, diretor de uma empresa, alguma coisa assim. Mas a gente se preparou muito, né? A gente se preparou bastante para essa viagem, então foi uma viagem leve, não foi uma viagem pesada, porque a gente marcou bem antecipado e a gente já vinha se preparando aí ao longo de dois anos para fazer essa viagem.
Já tinha que deixar tudo encaminhado. Inclusive, o José Alfredo, ele é esposo da Mariane, né? Da nossa querida Mariane Tokarski, que o povo adora quando ela vem aqui, né? Sempre trazendo muito conhecimento, muita espiritualidade, né, Nando? É nossa figurinha carimbada aqui, né? Sempre pede música e já tem direito de pedir música, né? E então, e eu sou bem amiga da Mariane, né, gente? E a gente conversando. E ela falou, né, dessa questão também, né, que a família fica, né, então, e a família fica aqui, fica apreensiva e fica preocupada, e vocês também, quando viajam assim, vocês também ficam preocupados com a família que fica, né?
Com certeza, né, a gente fica com o coração apertado, porque, por mais que a gente hoje volta a falar, tem a tecnologia de a gente conseguir se falar, tem a internet e tal, mas a presença física.
Sim.
Eu sempre falo assim, viajar é bom demais, mas voltar para casa é melhor ainda, né?
É sempre assim, né? É engraçado, porque a gente, quando vai viajar, a gente fica ansioso para viajar, né?
É isso aí.
Você vai ficar aguardando ali, ansioso, vai viajar, mas quando chega em casa, ai, não tem coisa melhor, né? Que a casinha da gente, a família da gente. Eu sempre digo que tem que valorizar muito os convívios, né, José Alfredo? Os convívios são importantíssimos.
A avó da Mari, deixa eu só... falecida dona Olga, lá de Canoinhas, tem um quadro de pano lá na chácara do meu sogro, que fala mais ou menos assim: posso conhecer o mundo, mas nada igual ao meu lar.
Com certeza.
Mais ou menos assim. Então, eu lembrava bastante dessa
muito
frase.
Sábio. Né? Muito sábio isso. É. A gente sempre fala aqui nessa necessidade, José Alfredo, principalmente aí com o advento de muita mídia, muito celular em casa, né, computador e tal, necessidade das pessoas terem esse convívio em família e valorizar isso, né, que é muito importante. E de quem que foi a ideia da tropeada e o que motivou a realização da mesma? como que aconteceu assim essa tomada de decisão. Vamos fazer uma tropeada lá para Nossa Senhora Aparecida.
Então, assim, José, a nossa história aqui com os animais, a gente sempre participou de rodeio, né?
Uhum.
Tiro de laço, inclusive teu saudoso pai fez algumas montarias para mim lá, basto, bota, né?
Uhum. Nossa, pai.
Até o Saúl tava usando uma bota do saudoso João Aze.
Uhum.
E quando veio a pandemia, a gente já saía, fazia algumas cavalgadinhas pequenas, uhum. mas o nosso foco principal era rodeio, tiro de laço, né? Aí com a pandemia parou tudo, e a gente começou a fazer umas saidinhas assim, meio escondida, não podia aglomerar, saía dois, três, com máscara e fomos. E a gente começou a se inteirar um pouco mais e acabamos adquirindo algumas mulas, alguns burros. Por que disso? Porque eles são mais resistentes, né? São mais guerreiros, digamos assim, do que um cavalo. O cavalo, ele vai até o limite dele e ele não consegue se poupar.
Uhum.
E o moar, ele já é diferente, ele é um animal que ele se poupa, ele sabe viajar, entende?
Uhum. Ele já é pra carga.
E aí a gente começou a andar pra lá e pra cá, e alguns amigos nossos já tinham ido pra Aparecida, e a gente começou a falar, vamos pra Aparecida um dia, que tal a gente ir pra Aparecida? Fizemos umas viaginhas curtas aí de uma semana, de 3 dias, de 7 dias, e aí um dia o Marquinhos falou que ia lá no iate, lá no rancho do Saúl. Lá no Yacht Club, lá ia ter um almoço lá e falou. A gente, e eu, o Marcelo e o pai do Marcelo, o seu Carlos, estávamos programados para a gente ir até na igreja Santa Bárbara, fazer um lanche ali, um pão com salame e voltar embora. Daí o Marquinhos, quem vai até ali, desce lá no Yacht, vamos almoçar com a gente lá. E o Saúl mandou um áudio convidando, nós fomos lá. Fomos lá, fomos bem recebidos, ele fez um entreveiro para nós lá.
Uhum.
E naquele dia a gente falou que a gente tinha vontade de ir para Aparecida. O Saúl encheu os olhos de água e falou, eu precisava ir lá. Nunca fui, eu precisava. Daí o Marcelo falou, tá aí a oportunidade, Saúl. Nós precisamos de alguém que vá no apoio, com caminhão. E ele é um exímio cozinheiro também.
Sim.
Então somou tudo.
O último agradável.
Há 2 anos atrás foi plantada essa semente lá. E de lá para cá, dali uns 15 dias eu dei uma provocada. Saúl, nós vamos organizar. Posso contar com você? Ele falou, eu já tô na viagem. Depende de vocês. E ele não arredou o pé em nenhum minuto. E daí a gente foi se programando. 2 anos se programando. E de repente, nos últimos 30 dias aí, a gente afinou bem a trajeto, os pousos, tudo certinho, né? Toda a preparação com os nossos animais a gente já vinha fazendo, né? E deu certo e assim,
era para acontecer.
E era para acontecer.
Que maravilha. E quais foram as maiores dificuldades?
Bom, essa onda de frio que aconteceu no sul pegou para o estado de São Paulo também,
sim,
né?
Sim, sabe que eu lembrei de vocês.
Mas eu vou dizer assim que na vida de um tropeiro, o frio e chuva não é dificuldade.
Uhum.
Porque a gente sai preparado com capa. O tio Reni levou 9 jaquetas. Desculpa aí, Reni, de revelar o teu segredo aí. E assim, a gente estava preparado para uhum. essa onda de frio, né? Mas eu vejo que a maior dificuldade que nós tivemos foi atravessar algumas cidades grandes,
uhum.
né? Trânsito, porque muitos lugares onde eu, antigamente, aí, vamos dizer, há 10 anos atrás não era asfalto, hoje é. Então os animais ficam um pouco assustados. A gente,
sim.
embora tenha todo esse condicionamento e todo esse cuidado, eles ficam um pouco assustados.
Sim.
E muitos motoristas são cautelosos, respeito, mas infelizmente o nosso trânsito ainda tem muita gente que é irresponsável, sabe? Desculpa
uhum,
eu falar essa palavra,
uhum.
para ser bem cauteloso na palavra,
sim, sim.
mas eles são responsáveis. Então eu vejo que a maior dificuldade foi realmente o trânsito nas cidades grandes. As cidades pequenas têm as ruazinhas detrás, a gente
sim,
vai
uhum.
cruzando, mas todas as cidades que a gente passou no movimento de trânsito, sempre teve alguém que nos acompanhou, sabe? Acho que teve uma exceção só, que foi Atibaia, que nós tivemos que passar sozinho. Mas Itapetininga, Jundiaí, Boituva, são cidades maiores, assim, que sempre teve alguém nos conduzindo, levando
Ai,
nós
uhum.
pelos carreiros, digamos assim, menos
uhum.
movimentado. E muito gostoso quando a gente passava perto de escolas, né? As crianças vinham na cerca, assim, no horário do recreio,
que
às vezes
legal.
A gente dava certo, né? Aquela curiosidade e foi muito bacana. Então, a maior dificuldade realmente foi atravessar as cidades grandes. E uma preocupação que a gente tinha nas cidades, algumas cidades a gente levava assim horas andando. Tá, e agora para dar água para esses animais? Eles precisam se hidratar, né? A gente leva uma garrafinha de água. Mas por incrível que pareça, tem muito ser humano bom ainda, sabe? Tem alguns maravilha. Lugares dentro dessas uhum. cidades. Eu tenho fotos aqui, registrei, de alguns coxos azulejados assim com água pros animais. Porque é passagem de romeiro,
sim,
sabe?
Uhum.
Então, tudo preparado, chegavam, água limpa, água potável, os animais, nossa, se revigoravam ali e a gente seguia a viagem, uhum. né? E uma acertada que a gente deu foi de fazer a viagem nessa época do ano, porque no frio, para nós é mais difícil. É ruim uhum. andar, porque você sofre, né? É, o rosto da gente vai ressecando, uhum. e, né? Mas para os animais é melhor, né? Porque no forte do calor, do verão, é...
A resistência deles é menor.
É menor e uhum. é uma judiação, né?
Sim,
então,
sim.
Então, no frio, eles se comportam melhor. É melhor para eles.
Que
sempre
maravilha.
Pensando neles.
Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalinho e já já nós retornamos aqui com esse bate-papo gostoso com José Alfredo Chamini. Como é bom, né, gente, a gente ficar escutando essas histórias, esse relato aí. Que maravilha. Nós já já retornamos.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7. Só na farmácia Preço Popular de Palmeira tem desconto a semana toda. Tem sexta e sábado do genérico, até 80% de desconto na primeira unidade. E a segunda você leva de graça. E para começar bem a semana, tem a segunda cobre preço. Achou mais barato? É só trazer o comprovante que cobrimos na hora o preço da concorrência na cidade. E tem muito mais desconto durante a semana na PP de Palmeira. Não perca!
Tribom, meu gente! Tá chegando Arraiado Salles! Tchê! Dias 18 e 19 de julho, a festa é garantida! Com 20% de desconto à vista em toda a loja! É bota, é chapéu, é moda country de primeira! Tudo com aquele precinho que o cabra gosta! E não para por aí, não, sou! Vai ter chopp gelado, comidas típicas e muita animação! Então já marca aí, 18 e 19 de julho, no Arraiá mais arretado da região, Arraiá dos Sales, tchê, uai, show!
O meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira.
Na Clínica Renove temos atendimento com o médico vascular, Dr. Dante, formado pela Universidade Federal do Paraná há mais de 40 anos, uma vasta experiência na linha de medicina vascular, especialista em cirurgia vascular e aplicação em varicoses. Agende já o seu horário.
O Grupo Correia e Moraes Saúde agora tem uma novidade para vocês. Exames de tomografia e raio-x em nossa cidade para facilitar a sua vida, trazendo muito mais conforto e agilidade em seus diagnósticos. Aqui, priorizamos a saúde e bem-estar com o mesmo cuidado e qualidade presentes há 48 anos. Além disso, oferecemos horários flexíveis para a realização dos exames, pensando na sua comodidade. Agende seu exame no horário que melhor se encaixa na sua rotina e evite longas esperas. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 3252-6094. 3252-6094.
Em Palmeiras, você ouve Ipiranga FM 91.7. 91.7.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, dia 14 de setembro de 2025, segunda-feira. Iniciamos mais uma semana com aquele sentimento maravilhoso de gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje por esse dia maravilhoso? Já olhou para o céu? Esse céu azul, esse clima agradável, já agradeceu o alimento em sua mesa, as pessoas que com você convivem, o seu trabalho. Pare um pouquinho para agradecer, né? Nós temos tantas coisas para agradecer todos os dias, né, gente? Simplesmente pelo dom da vida, por estarmos vivos já é um grande motivo para darmos graças a Deus. Boa tarde, querida Ivete, sempre aqui na audiência. Um grande abraço para você, minha querida. Dona Nereida, amém, Dona Nereida. Uma semana abençoada para a senhora também, minha querida. Que bom que a senhora está aí, né? Sempre na audiência. Outro ouvinte é sido a nossa, a Bárbara. E hoje ela está em companhia do Antônio. A Bárbara e o Antônio estão ouvindo lá de casa. Um grande abraço para vocês também. Também um grande abraço para minha querida Mariane Tokarski, né? A esposa aqui do José Alfredo. E também para os filhos, para toda a família do José Alfredo. E hoje nós recebemos, então, o José Alfredo, que veio trazer para nós aqui essas histórias. Gente, ele estava mostrando fotos, vídeos aqui, que maravilha, né? Só pelas fotos e vídeos que ele mostrou aqui, o quanto não vale um passeio, uma tropeada dessa, né? Apesar de todas as dificuldades, né, José Alfredo? E imprevistos, teve imprevistos? Porque geralmente a gente programa tudo, por mais que a gente programe e faça tudo bem certinho, alguma coisa foge ao controle, né?
É, a gente sempre fala lá em casa que não é problemas, e a gente sempre tem contratempos.
Né? É, uhum.
Então a gente teve um contratempo que me marcou ali, foi assim, a gente estava saindo da cidade de Itu e a gente resolveu atravessar no domingo, até seguramos um dia para descansar os animais, trocar as ferraduras deles e dar um talento, né, nas meninas, né, digamos assim, e a gente atravessou no domingo que tinha menos trânsito, e o pessoal indicou nós para ir para uma estrada do parque, mas naquela semana, quando a gente terminou a tal da estrada do parque, ela ligava a rodovia, não lembro agora se é a Castelo Branco ou é a Dom Pedro, e a gente tinha que ir pela marginalzinha ali, uns 1000 metros, para entrar num viaduto e entrar na estrada de chão. Quando chegamos ali, a concessionária do pedágio tinha feito um guard-rail, assim, de 1 metro de altura, mais ou menos, e a gente não podia passar.
Nossa!
E daí voltar seria, puxa, ia cansar mais os animais.
Sim.
E agora, voltamos? Não, vamos voltar, vamos voltar. Aí algum dos amigos ali viu que passava uma linha de fibra ótica, assim, não, espere um pouco, eu vou subir ali. E a gente anda com facão, né, pra esses imprevistos. Fez uma picada num mato, assim, tipo numa pedra alta, igual aquela que tinha no colégio agrícola, assim, um barranco daquele. E assim fomos, se atacamos por ali, mas era muito alto. Então ali foi um momento tenso, assim, de que poderia ter algum perigo, mas a gente, pensando para poupar os animais lá, resolvemos ir com todo cuidado e passamos, e Nossa Senhora da Aparecida
ajudou.
E outro contratempo que a gente teve, acho que faltando 3 dias também, nosso apoio, o GPS jogou ele por dentro, ele foi pela estrada de chão, tinha chovido e era um top pesado, encalhou nosso apoio lá, mas daí, eu digo assim, as joias da estrada foram as pessoas. Todo lugar que a gente chegou, que a gente foi muito bem recebido, e ali também, daí já veio alguns vizinhos, a gente foi de atrás, um menino com uma moto, correu atrás de uma caminhonete, atrás de corrente, atrás de tudo.
Olha que maravilha.
Isso demorou umas 3 horas, 3 horas e poucos, mas a gente ajudou o apoio ali e seguimos viagem. E eu te digo assim, dificuldade mesmo, realmente, eu vou te falar que a gente não teve. Foram só esses contratempos aí.
Que maravilha. E foram quantos quilômetros em quantos dias de tropeada? Você falou no início ali, mas vamos retomar para o pessoal aqui.
Foram 856 quilômetros em 24 dias. Desses 24 dias, 22 dias andados, né? 22 dias que a gente realmente andou. Então, é assim, uma média de 38, 39 quilômetros por dia, né?
Nossa, olha só.
É.
É um trajeto mais ou menos como daqui Ponta Grossa, um pouquinho mais.
E a gente sempre tinha cada um com um animal da reserva. Então, a gente, pensando sempre no lombo deles também, o que que acontece? Se você deixa o dia inteiro o animal encilhado, ele vai aquecendo o lombo e acaba criando fungo. E vai depois dar um problema lá na frente. Então, a gente andava meio dia num animal e meio dia no outro. Sempre revezando, né?
Por falar nisso, né? Geralmente, quando nós falamos em tropeada, nós não podemos falar apenas nos cavaleiros, né? Mas também do meio de locomoção, que são os cavalos. E com certeza vocês tiveram muito cuidado com eles, né? É importante ressaltar isso, né, José Alfredo? Para que o pessoal lá em casa não fique pensando, eles fizeram atropelada, mas e coitadinho do bichinho, né? Porque a gente sabe que sempre tem uns mimimis por aí, né?
Assim, José, a gente entende profundamente a preocupação de quem se sensibiliza assim, com os animais. Isso mostra que a nossa sociedade está mais consciente, né?
Sim, aham.
Mas o importante é esclarecer que essa atropiada que a gente realizou até o Santuário da Aparecida foi feita com todo cuidado, respeito pelos nossos animais, pelas mulas, né? Nós temos muito amor por esses animais, que são nossos companheiros de jornada e não ferramenta de uso.
Aham. Tá?
Então, durante todo o trajeto, foram feitos vários trechos a pé. Eu tenho vídeos aqui, sabe? A gente, quando era um trecho muito pesado, a gente descia desses animais e a gente ia a pé puxando eles.
Você veja.
Para poupá-los.
Uhum.
Né? Então, independente se a gente ia chegar 1, 2 ou 3 horas mais tarde, mas a gente ia a pé. E eles estavam acompanhando nós, né? Então, eles eram as nossas pupilas, assim, para ser cuidado. Mas durante todo o trajeto, a gente teve um acompanhamento. Os animais foram bem alimentados, hidratados, né? Como você viu ali na foto.
Sim,
né?
Uhum.
Com pausas, né, programadas para descanso. E a gente sempre preservou em usar equipamento adequado e cuidamos da carga, sempre dentro dos limites seguros, né?
Uhum.
Porque, assim, a tropa é uma tradição antiga, ela tem um simbolismo, uma conexão com a terra, com a espiritualidade e com os ciclos da natureza. E o que fizemos nessa viagem é resgatar um pouco dessa tradição, mas de uma forma consciente, atualizada, com responsabilidade e muito afeto por esses animais que nos acompanharam. Então, quando há respeito, cuidado, intenção verdadeira, não se trata de exploração, mas de parceria, né?
Sim.
E eu convido a todos a conhecerem mais de perto esse trabalho, antes de julgar. Às vezes, ao nos aproximarmos, descobrimos que há mais amor e zelo do que se imagina.
Sim. E vocês, principalmente, eu sei porque meus irmãos também, teve uma época que eles eram ligados.
João Carlos, o Paulo, isso, meus amigos.
Isso, com o rodeio e tudo. E, gente, o amor que eles tinham por esses bichos, né? O amor pelos cavalos, o cuidado. Então, nossa, se tem alguém que tem zelo e cuidado, são vocês.
É o que eu falei para uma...
Que tem essa verdadeira paixão.
Eu falei para uma pessoa que ela é minha amiga e... Eu entendo o ponto de vista dela e é muito discutível, né? Tudo isso daí. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu falei assim: mas o que você prefere que eu gaste com exame de hemograma, exame de anemia, exame de mormo, ferradura, vitamina, ração, para eu preparar essa mula para ela ser um atleta, ou você prefere que eu coloque ela num coxo, engorde e abate ela para você comer?
Sim.
Então, eu digo assim que eu respeito e fico muito feliz hoje do carinho que as pessoas têm com os animais.
Sim.
Por exemplo, cachorros fechados dentro de casa. Será que é ali o habitat natural dele? Mas eu fico feliz que a pessoa que tem esse cachorro, que é um companheirinho como eu tenho lá na minha casa...
Sim, cuida
muito. Só que lá em casa
bem.
Fica no pátio, mas cuida muito bem.
Uhum.
Ela leva no veterinário, ela vacina... Entende? É o companheiro dela ali. Aquele cachorro não está sendo maltratado.
Sim.
Mas eu não vou ficar julgando se o cachorro está no lugar certo ou não, porque eu sei que aquela pessoa está fazendo com amor. Como nós também, com esses animais, fazemos com amor.
Com toda certeza.
Até fugindo um pouco da história da atropiada, esse final de semana, infelizmente, furtaram um cochete lá de casa. Olha a barbaridade.
Nossa.
E as minhas mulas escaparam para a rodovia. Eu não estava preocupado com o cochete.
Tá preocupado com elas?
Com elas, com e certeza. Deus o livre se uma família atropelasse e uma família morresse.
Sim.
Por causa de um animal solto. Então, essa irresponsabilidade. Mas eu já rezei, já orei para essa pessoa que Deus ilumine, né? E dê uma boa abertura de consciência para que essa pessoa melhore, né?
Sim.
Mas voltando a falar delas, das mulas e dos nossos animais, a gente deixa à disposição, né, dessas pessoas que. Eu entendo, desculpa o termo, o mimimi, mas eu não julgo, porque às vezes a pessoa, ela vai muito assim na garupa, muito na onda da provocação de outras que também não têm conhecimento, sabe? E para essas pessoas, eu peço para você encarecidamente, participe um pouco mais também da sociedade, às vezes, em outros trabalhos, porque ficar atrás de uma tela de celular falando um monte de bobagem, é muito fácil.
É fácil criticar.
Agora, você se doar para você trabalhar para a igreja, para uma, para uma AMAS, para uma PAI, para um asilo, eu não estou aqui para falar o que eu faço, mas eu estou aqui para dizer que essa pessoa tenta ajudar de alguma forma, sabe?
Sim, sim.
E ajudar os animais, até os animais de rua, como nós temos a nossa cachorrada da rua lá, que são tratados por nós, mas não estou falando isso para ganhar ponto. Eu estou falando isso porque eu vejo que as pessoas hoje inverteram um pouco os papéis.
Sim.
E o nosso animal, a mula, o burro, ele tem uma história de muitos anos. Como o camelo tem uma história no deserto, e eu não vou ficar citando aqui que a gente
Sim,
vai...
Sim, e os tropeiros existiram já há quanto tempo que existia a tropeada, já existiam os tropeiros, nós somos resultado dos tropeiros,
com
né?
Com certeza.
Nossa cidade é resultado. Mas e, José, qual foi a maior emoção da Romaria? Agora vai, agora pega, né?
Agora eu vou chorar.
Já se emocionou, ai, gente, que nossa.
Assim, a gente teve muitos momentos de muita emoção, né?
Uhum.
A nossa saída aqui, com a bênção do padre, foi um momento de bastante emoção. Alguns encontros na estrada com pessoas totalmente desconhecidas, nossas, mas que já vinham com lágrimas nos olhos nos receber, nos faziam chorar. Mas a surpresa que a nossa família fez para nós...
Foi maravilhosa,
foi.
Né?
E é a emoção da chegada, né? Quando a gente avistou montado assim nas mulas a Basílica de Aparecida.
Meu Deus, que emoção.
E pensar assim, meu Deus, da onde a gente saiu e onde a gente chegou.
Que maravilha.
Então essa fé que, que nos motivou para chegar até lá, eu vejo que essa fé foi a nossa maior emoção também.
Com toda certeza. Ó, a gente tem mensagem aqui, ó. O Jorge... Jorge Ribeiro colocou, boa tarde, Joselba, bonita essa história de José Alfredo, emocionante, são guerreiros.
Obrigado, Jorge.
E aqui tem mais pessoas, né, mandando mensagem também, a Sueli Kubiak, obrigada, querido, abençoada semana para você também, minha querida, um forte abraço, que bom que você está aí do outro ladinho, né, acompanhando com a gente. E a Maria Ribeiro colocou aqui que elas chegaram hoje com a Romaria de madrugada lá de Aparecida, que também estiveram lá em Aparecida.
Que benção.
Né? Então, José Alfredo, realmente, e como você falou ali, eu achei também um ponto que você falou bem interessante, que durante todo o trajeto vocês tiveram muita ajuda das pessoas. Isso também emociona e toca, né?
Emociona porque, assim, né? Eu não corro atrás de notícia ruim, mas a gente vê que o mundo tem... salvação e tem pessoas muito boas, né?
Com certeza.
Tem pessoas muito iluminadas e de um coração puro, sincero, que abrem as portas da casa como se já fôssemos da família, como se já fôssemos pessoas conhecidas há 40 anos e não medem jeito. Teve um lugar que eu cheguei que um senhor cedeu um quarto lá e falou, você vai dormir aqui? Eu falei, não, mas essa cama hoje você vai dormir aqui, teus companheiros dormem aqui. Sabe, então, só vivendo para poder entender perfeitamente essa história que a gente fez, sabe? Foi muito lindo, muito lindo.
Eu imagino, a gente sempre diz, que a gente não consegue, né, imaginar exatamente o que vocês sentiram, mas eu, antes de começar o programa, eu falava para você de experiência de fé, né?
Sim.
Que eu também tive na Canção Nova e passei por Aparecida e Frei Galvão. E essa questão da espiritualidade, essa emoção da fé é muito forte na gente. E com certeza muda muita coisa na vida da gente, né, José Alfredo? Depois de uma experiência dessa, muda muita coisa. Não, você não volta mesmo, José Alfredo, que foi, né?
Não. Eu ainda, em casa, assim, meu olhar fica distante ainda, porque tô remoendo ainda toda essa viagem, mas remoendo no bom sentido, né? Desculpa meu linguajar.
As coisas boas. Não, compreendemos perfeitamente.
Como diz um amigo meu, é simples e campeiro.
Sim, mas completamente mas, compreensível.
A gente fica ainda pensativo, reflexivo de tudo que aconteceu, né? Não tem... vai um tempinho, assim, para você se adaptar novamente. Porque foi uma pureza, uma história incrível, vivida. Não é uma história viva, uma história vivida, né?
E disso que é feita a vida, né?
É
essa gratidão que a gente tem pela vida, dessas coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente, né?
Com certeza.
Vale a pena viver.
Porque assim, ó, ninguém saiu com o objetivo de se aparecer, né? Mas quando você sai para você viver uma história, ou você sai para você viver essa história, ou você fica no sofá assistindo a história dos outros.
Sim, exatamente. Olha aqui uma última mensagem que eu vou ler, que nós já Estouramos o nosso horário. Parabéns a todos os participantes envolvidos na tropeada e a emoção deve ter sido muito da saída e na chegada. Que Deus abençoe sempre. Parabéns, Alfredo. É o Panto que mandou.
Ô, Panto, forte abraço para você, meu amigo. Você é das antigas aí.
Obrigada, Panto. Obrigada pela audiência. Nós vamos encerrando. José Alfredo, muito, mas muito obrigada mesmo por você trazer essa experiência pra gente, por você trazer essas questões esclarecedoras também, né? Por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço o espaço aí no teu programa. Agradeço a Rádio Ipiranga, que mesmo a gente estando distante, a gente no aplicativo dava um play lá para poder ouvir as notícias locais aqui. E gratidão mais uma vez por você nos convidar.
E um abraço para todos os outros, né? Os demais aí que estiveram.
Com certeza, alguns estão na escuta, mas será entregue a todos aí.
Nós vamos encerrando então o nosso programa. Você continua agora com o Baú da Ipiranga, com o Edson e o Nando. E amanhã nós retornamos 12 horas e 45 minutos com convidados também amanhã para entrevista. Amanhã e quarta também temos convidados. Então amanhã, 12 horas e 45 minutos, eu aguardo você para mais um Bem Me Quero. Uma excelente tarde, né? Um excelente aí, uma excelente semana, uma abençoada semana para você. Até mais.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7. 91.7.
Refluxo, boca amarga, azia, aquele peso no estômago que não passa? Calma, o Coplan Amargo.